Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de março de 2024, quarta-feira. Uau, a conversa foi boa. Ontem eu acabei esquecendo de comentar com vocês que ontem à noite eu tinha uma conversa marcada com Renato Lopes. Ele me convidou para uma série de entrevistas que ele tem feito com profissionais do mercado, é uma série chamada Profissão Mundo. E eu esqueci, mas bom, de qualquer maneira eu divulguei isso em todas as minhas redes, tá? Acho que eu estou tão empolgado, né, com as minhas maluquices que eu acabei esquecendo. E, cara, a conversa foi ótima. Está gravada, ela entrou como live no YouTube, eu vou dar o link para vocês. Foi quase 1h30 de conversa, provavelmente isso vai afetar as minhas cordas vocais para o episódio de hoje, porque eu falei muito, não é? Mas a conversa foi legal, o Renato tinha originalmente proposto um roteiro para a conversa, eu nem abri, eu falei, cara, eu não gosto de roteiro, né? Eu prefiro ser surpreendido, eu prefiro o improviso, né? Eu prefiro que a conversa flua espontaneamente, sem nenhum, se você tiver uma pauta sua interna aí, tudo bem, mas eu prefiro não saber, eu não gosto de me preparar para isso, eu gosto de manter justamente essa espontaneidade. E do que a gente acabou falando? A gente acabou falando bastante dessa história de carreira, que no meu caso é uma montanha russa, que no meu caso é alguma coisa entre o movimento browniano e a segunda lei da termodinâmica, e também, mas acho que mais do que isso, né, sobre a questão de por que eu produzo conteúdo da maneira que eu produzo, por que que eu não produzo conteúdo da maneira que outros produzem, o que que eu quero com isso, onde isso vai me levar. Então, isso tem a ver, de uma maneira ou de outra, né, tangencialmente mesmo, não é nem tangencialmente, é diretamente com aquilo que a gente tem feito aqui todo dia, né? com essa saga que começou sem direção definida e continua também aqui ao sabor dos ventos. Então, vocês estão convidados, eu vou dar o link, agradeço aqui ao Renato Lopes. Parece que uma boa parte dessa audiência, inclusive, é de profissionais em Portugal, o que é muito interessante. Talvez uma razão a mais para vocês eventualmente darem uma espiada, é que eu coloquei uma camisa de abotoar, que é algo que eu não faço há muito tempo. E eu falei, bom, de repente eu estou falando aqui com o mercado mais formal, Angola, Moçambique, Portugal, sei lá eu, não, a comunidade lusófona, então acho que é melhor eu parar de ficar usando só a camiseta, né, e vamos colocar uma camisa de gente grande. E foi engraçado eu mesmo me ver na tela com uma camisa de abotoar, eu juro que caiu um pouco mais a ficha dos meus 60 anos. Ok, não são 60, são 59, mas por alguma razão qualquer eu sempre arredondo a minha idade para cima. Bom, isto posto, eu acabei de avançar um pouco mais num vídeo que eu comecei a ver ontem à noite, que por uma extrema coincidência, uma coincidência muito interessante, ele complementa algumas coisas que a gente estava conversando ontem. Ontem eu estava aqui tentando colocar as minhas ideias em ordem e compartilhar com vocês de onde sai a minha visão, onde ela se fundamenta, né? Ela se fundamenta numa visão um pouco diferente do que é o indivíduo, do que é existir. Eu estava tentando colocar isso ontem e eu estava justamente comentando sobre alguns princípios da nossa própria relação com o mundo, né? Eu estava dizendo, olha, a gente não vive no presente. Não vive no presente porque o que está acontecendo no presente, o cérebro demora para processar. Quando ele consegue processar alguma coisa, ele está atrasado. Como ele está atrasado e não quer levar bolada nas costas, o que ele apresenta não é a conclusão sobre o passado, o que ele apresenta é uma projeção sobre o futuro. Então, o cérebro está sempre vivendo numa previsão do que o cérebro acha que deveria estar acontecendo agora. Então, isso tem inúmeros desdobramentos, não sei como é que você se sente com relação a isso, mas por uma extrema coincidência, foi publicado ontem uma palestra feita em solo sagrado. Em Londres tem a Royal Society, a Royal Institution, que tem ali um auditório que, cara, desde há 200, 300 anos, né, ele é usado para fazer demonstrações de ciência. Então, Michael Faraday fazia as primeiras demonstrações de eletromagnetismo, etc. e tal. É solo sagrado, é realmente um lugar para visitar. Eu já fui na Royal Institution, mas eu não entrei no auditório. Isso fica, quem sabe, para a próxima. Mas o que é interessante é que nesse mesmo auditório tem um outro rapaz, um outro cientista, fazendo uma palestra, que eu assisti agora uns 15 minutos, convido vocês a assistirem, uma palestra que começa de um jeito, eu achei um pouquinho ousado, eu não faria isso. Ele começa mostrando um operário em Nova York, de construção civil, que ele cai de uma certa altura e ele cai pisando em cima de um prego. Mas não assim um prego, digamos um prego de 15 centímetros. Então a primeira foto é o cara esborrachado no chão, não tinha morrido, né? Mas o cara visivelmente sofrendo, em sofrimento. E a próxima foto mostra o pé dele, com aquelas botas de construção civil, atravessado, né? Atravessado por um prego horroroso. Aquilo dá imediatamente um piriri, dá uma dor de falar, meu Deus, que coisa medonha, que coisa horrível, né? Que Deus me livre acontecer uma coisa dessa e cair de pé em cima de um prego, prego parece algum filme de horror. Mas o que ele conta, o nosso cara estava com uma dor insuportável, tiveram que sedar o rapaz, dar sedativos fortíssimos, anestésicos e tal, leva o cara para o pronto-socorro e quando eles no pronto-socorro eles vão tentar reverter a história, eles descobrem o seguinte: por um golpe de sorte, bota sorte nisso, o prego passou entre os artelhos. O prego não tocou tecido nenhum. O prego passou em brancas nuvens. O prego passou sem causar nenhum tipo de ferimento. Agora a questão é, se o prego não provocou nenhum ferimento, por que que o cara estava desesperado? Simplesmente porque, veja só, que é o que acho que aconteceria, até foi o que a sua imaginação fez, né? Se você vê uma imagem de um prego atravessando uma bota, você já imagina uma dor intensa, né? O que acontece é que a previsão dele da dor, a previsão, o cérebro olhou para o pé e viu um prego atravessando, falou, isso é dor, só pode ser dor, isso é um desastre, eu vou perder a perna, sei lá o que vai acontecer, não é? A previsão da dor foi mais forte do que a sensação em si. A sensação em si estava em contradição com a previsão feita pelo cérebro, ou seja, o cara tomou o anestésico à toa, ele não estava machucado. Isso foi só uma discrepância, digamos, uma dissonância cognitiva, né, entre o que o cérebro previu e aquilo que estava efetivamente acontecendo. Eu estou assistindo a palestra e ele não está falando ainda disso que eu estou sempre insistindo, talvez porque muitos de eu e talvez alguns de vocês tenho já uma certa familiaridade com questões computacionais, a gente sabe que as coisas demoram para calcular. Né? Quem joga game sabe que latência é um fato, né? Que se dê a latência da rede, a latência do processamento, as coisas não são imediatamente instantâneas, algumas coisas demoram mais do que outras, algumas coisas precisam mais memória, mais processamento, certo? Certo, não é mágica, certo? Certo. Ok, então, por enquanto, ele não apelou para essa abordagem física, mas ele está abordando de uma maneira, digamos, informacional. E aí ele está comentando, o que eu achei muito legal, que essa ideia de que o cérebro, na verdade, não tem um acesso direto, né, à realidade, já vem de outros filósofos. Ele cita, por exemplo, Kant. Perdão, tive que limpar um pouco a garganta aqui, consequências praticamente inevitáveis do falatório de ontem. Pois bem, o Kant, eu não sabia, eu não sou um profundo conhecedor de Kant, eu não vou fazer de conta aqui que eu sou algum douto, né, erudito em filósofos, né, importantes não sou, né, eu sou um superficial, mas ele vai citar outros cientistas, Helmholtz e outros pensadores, que já estavam começando a perceber que, olha, veja bem, né, talvez a gente não tenha... E aí ele contrapõe isso com um desenhinho, com uma ilustração, que acho que é do livro do Descartes, René Descartes, meu xará. Ele achava que você tinha dentro da sua cabeça como se fosse um espectador lá, que ele achava que era glândula pineal, que, para minha tristeza, acaba sendo utilizada para outras teorias curiosas. Então você tem uma glândula pineal, que seja, sei lá, como se fosse o olho da alma, né? Ela está lá sentadinha dentro do seu cérebro, como se fosse num auditório, como se fosse uma sala de cinema, né? E, por exemplo, os olhos não passam de câmeras. Né, o mundo, o sinal do mundo, né, as impressões do mundo, elas impactam o olho e elas vão sendo transmitidas como se fosse, sei lá, o som que mexe a cápsula do microfone, que gera uma corrente elétrica que vai mexer a agulha. Então, o mundo causa uma impressão física, essa impressão ela é introjetada dentro do seu cérebro, né? E aí, finalmente, ela atinge esse lugar que é como se fosse, né, um crítico de cinema sentadinho comendo pipoca. Né? Eu acho que, na verdade, isso até corresponde à intuição que a gente tem da gente mesmo. É como se você estivesse dentro do seu crânio, sentadinho, olhando por duas janelas. No meu caso, uma janela um pouco embaçada, espero que não seja o seu. Né? Então tinha essa impressão que existe um mundo lá fora e esse mundo provoca impressões diretas, como se fosse um selo, como se fosse um carimbo, né? Dentro da sua cacholinha e lá dentro tem alguém que é a consciência, certo? Não. Não. Porque a questão é muito interessante, que é a seguinte, na verdade, isso seria maravilhoso se o cérebro não tivesse uma capacidade, uma velocidade infinita, né? Se ele não precisasse organizar essas informações, mas ele precisa organizar, porque essa informação não chega como um negativo de filme, ela chega em sinaizinhos elétricos que não fazem o menor sentido, a menos que você organize. Né? Se eu pegasse a minha gravação e olhar os zeros e uns, você vai olhar um monte de zero e um, você fala, isso aqui é o quê? Um nude do Renezinho, é uma gravação, é a cura do câncer, é zero e um. Então o cérebro está recebendo vários sinais eletroquímicos, ele não sabe o que é, ele precisa de tempo para organizar. Então digamos que não é assim que funciona. Não é? E aí o que acaba acontecendo, e isso eu estou achando muito interessante, e eu estou louco para ver o resto desse vídeo, é que, ok, já que eu não tenho tempo para ficar... não dá tempo, né? Vou estar sempre atrasado, devagarinho eu vou construindo um modelo do mundo. Eu crio um modelo do mundo, como se fosse uma realidade virtual. Né? Eu vou criar aqui um Minecraft na minha cabeça, então eu vou imaginar que, bom, eu estou dentro, eu criei um modelo dessa sala. Eu não preciso olhar para trás para saber que ali tem um armário com espelho, atrás desse biombo acústico aqui tem uma parede com umas espumas, tem várias gavetas, eu sei mais ou menos o que tem em cada gaveta. Eu criei um modelo na minha cabeça, desse quarto, certo? Então, como eu tenho um modelo na minha cabeça, mais ou menos como um game, né? Você entra dentro de um cenário de jogo, o cenário já está lá, não é? Já está armazenado, e aí eu entro, né? E o que acontece, aí vem a parte mais, para mim, reveladora, mais, sei lá, eu achei isso muito legal. Em princípio, se você entrar no quarto e o quarto estiver rigorosamente igual, o cérebro apresentou para você só o modelo. Ele não apresentou o quarto, ele apresentou o modelo. Na verdade, ele só vai prestar atenção nos seus sentidos se tiver alguma coisa diferente. Então, veja, não é que os sentidos estão provendo ao seu cérebro informação em tempo real de tudo. Não, o que o cérebro está registrando é o erro. Né? Se por acaso, né, na minha cabeça, a hora que eu entrasse nesse quarto... Né, deveria ter tudo que tem aqui, e a hora que eu entro tem um rinoceronte, sei lá, dançando de tutu, isso é um erro, o rinoceronte não estava previsto, aí sim isso é registrado. Ou seja, isso é muito interessante, o cérebro está o tempo todo mostrando para você um modelo que não necessariamente é atualizado, que não necessariamente é exato, que pode estar inclusive um pouco ultrapassado, né, e ele só vai... levar em conta se tiver algum erro. Se tiver algum erro, ele atualiza. Né? Se tiver algum erro, opa, ele atualiza o modelo passa a incorporar o erro. Então, agora há pouco eu estava na sala de estar, né? Eu olhei em volta rapidamente e falei, bom, tá tudo ok, mas na verdade eu não fui contar quantos livros estavam na estante, eu não fui contar quantas lâminas tem a persiana de madeira, eu não fui contar os fios do tapete, provavelmente não estavam, muita coisa não tinha mudado, mas acontece que nada chamou atenção para mim suficientemente para que o cérebro, sei lá, recalculasse, repensasse, opa, pensando bem aquilo mudou de lugar, pensando bem hoje está mais sol do que ontem, pensando bem a planta precisa de água. Então volta, veja que interessante, essa é uma questão, isso não é um defeito, essa é uma estratégia para lidar com a simples questão de que as coisas não são infinitas e que as coisas não são instantâneas, que tudo demora um tempo, tudo demora um processo. Né? Então, já que né, a gente não consegue estar 100% no presente, vamos apresentar uma previsão o tempo todo, e isso significa que você, a nossa experiência da realidade, como já falamos aqui de Anil Seth e outros cientistas, é uma alucinação controlada. É uma alucinação que você pode, inclusive, bagunçar bastante. Há várias substâncias que bagunçam o seu modelo preditivo e você vai achar que você está entrando em contato direto com alguma realidade superior ou que isso está aumentando. Não, você só bagunçou o modelo. Né? Você só sacudiu ali a maquininha e as coisas ficaram um pouco esquisitas. Né? Aliás, uma questão, voltando para essa questão de modelo preditivo, eu acho que eu comentei com vocês que aquele cientista e também pensador e divulgador de ciência, o Steven Pinker, ele fez um bom vídeo sobre a experiência dele com o Apple Vision Pro. Né? E ele explica por que muitas pessoas, quando colocam um desses óculos, elas sentem náusea. né? Os mais antigos eram piores ainda. Pelo seguinte fato, e é exatamente o mesmo princípio. A sua noção de realidade, o cérebro constrói a partir de vários sinais de vários lugares. Os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca, as sensações do seu corpo, né, as sensações dos músculos, a informação que o labirinto dá do seu equilíbrio. Então, ele junta tudo isso para chegar e falar, olha, junta, mistura e veja, essas coisas todas, elas têm tempos diferentes. Né? Então, um exemplo claro para mim, vamos imaginar que eu belisque a ponta do meu nariz. Se eu beliscar a ponta do meu nariz, que eu não vou fazer nesse momento, senão eu vou espirrar, vocês não vão gostar, para mim parece que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Ó, estou aqui passando a mão na ponta do meu nariz, não espirrei ainda. Mas, se a gente levar em conta que essa sensação, ela passa por um nervo, né? O nervo tem um certo, por dois nervos, tem um nervo na ponta do meu nariz, né? Que tem uma proximidade muito grande com o cérebro, da ponta do nariz para o cérebro, é bem pertinho, ou seja, a informação vai chegar muito rápida, né? A informação da ponta do meu dedo vai ter que passar pelo braço inteiro, um metro, sei lá quanto tem meu braço, né? Um braço inteiro até chegar, eles vão chegar fora de compasso, elas não vão chegar ao mesmo tempo, mesmo assim. O cérebro vai compatibilizar e você vai ter a percepção de que elas chegaram ao mesmo tempo, mas não chegaram, certo? Certo. Então, o cérebro fica o tempo inteiro como se ele fosse um contador, né, ali harmonizando as contas, né, equilibrando as contas e soltando um relatório como se tudo estivesse bem. O que acontece quando você coloca um óculos desses de VR, AR, tanto faz, é que a imagem, como ela requer processamento, ela acaba ficando um pouco atrasada. Então, o cérebro começa a receber as informações de sempre, dizendo, olha, você está em pé, você está virado para a esquerda, você está com o braço levantado, isso está tudo ok. E aí, quando chega a informação visual, ela chega fora de sincronia. Como ela chega fora de sincronia, isso gera um mal-estar. O próprio cérebro fala, eu devo estar doente, eu devo ter comido algum alucinógeno, eu devo ter ingerido alguma substância estranha, portanto, eu vou vomitar. Não é? Então veja que interessante, tudo isso reforçando uma noção que eu não sei exatamente como impacta a sua vida, como impacta a nossa vida, mas é bom para a gente sair um pouco dessas noções da consciência racional, da alma eterna e humana e do acesso direto à realidade. A realidade é isso que estamos vendo? Não é. Não é. Não, se fosse assim, você não se confundia num sonho. Né? Quantas vezes num sonho, o sonho é tão vívido que você acha que você foi, sei lá, desdobrou a alma, ou que você encontrou gente que já morreu. Não, simplesmente o cérebro está ali brincando com o modelo, e o modelo é tão real que você tem dificuldade para perceber o que é modelo e o que não é, porque na verdade é tudo modelo. É que quando você está dormindo, o modelo tem mais liberdade, porque ele não se confronta com nenhuma outra informação vindo de fora. É um modelo dançando sozinho no escuro. Não é? Então, é isso, eu gostei bastante dessa informação. Aliás, vale, falando aqui em informação, eu acabo de consultar aqui com os meus pais, com meu padrasto, etc. e tal, se eles estão vacinados contra a dengue. A situação da dengue está crescendo de maneira explosiva. O São Paulo é o oitavo estado a declarar uma emergência. Né? Existem novas variantes do vírus que são piores, só faltava essa, né? Não bastava o pernilongo, agora o vírus também fica inventando moda. E o que me... porque eu estou fazendo essa chamada aqui, pelo seguinte, as pessoas não estão se vacinando. Quer dizer, não tem vacina para todo mundo, tem vacina para os vulneráveis, e a busca pela vacinação está baixíssima, nem sei lá, 15% ou 30%. Ninguém está se vacinando. O que acontece? Por que a gente... E olha, desculpa, dengue, não é só que dengue mata, além de matar, é muito ruim. Antes de matar, você sofre bastante. Não é que você vai falar que é só um resfriadinho. Né? Não é que você vai ter dengue e vai sair por aí dizendo que você está com sinusite, alergia a pó, seja o que for, né? Alergia a pobre, não sei. Não, dengue é ruim. É ruim, né? Então, portanto... Por favor, caso vocês tenham idosos, caso vocês tenham gente que é mais vulnerável, porque de repente mora em regiões mais expostas, por favor, né? Por favor, compartilhem, isso não está para brincadeira, é muito difícil você controlar isso agora, porque depende não só do comportamento de um... Você pode se trancar em casa, o pernilongo vai entrar pela janela, né? Dessa vez a doença vem até você, não é você que vai até a doença, né? Então, por favor, se cuide. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Aqui eu separei algumas coisas, espera lá. É que eu fiquei tão encantado com essa história da percepção lá que eu acabei me deixando tomar. Ah, bom, tá bom, aqui tem até uma história interessante que eu tinha separado. Caso vocês encontrem alguém recalcitrante, refratário, hostil à noção de vacinas, tem uma história aqui da BBC que um paciente alemão, por alguma razão, não explica exatamente por que, o cascara meio paranoico, meio hipocondríaco, ele tomou a vacina contra a Covid quantas vezes? 217 vezes. Ele, não sei exatamente como, não sei que mágica que ele fez, se ele pagou, se o cara era louco. Ele tomou a vacina 217 vezes. Sabe o que aconteceu? Nada, 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 nada. Ele não virou jacaré, ele não desenvolveu, sei lá o quê, esclerose múltipla. Não, 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 não aconteceu nada. Então, se você precisa de uma evidência de que tomar a vacina não é alguma coisa assim que vá mexer com alguma coisa sagrada, com o Espírito de Deus dentro de você, você vai virar de uma hora para outra um ateu. Não, 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 não. 217 vezes e aparentemente o cara não pegou Covid, então pelo visto funcionou. Mas tem uma questão interessante aqui. Ontem eu estava avançando, eu estou fascinado com essa história de livre-arbítrio, etc. e tal. Eu estava avançando num dos livros do Robert Sapolsky, que eu recomendei ontem mesmo, e ele estava falando sobre o comportamento humano, né, sobre do que o ser humano é capaz, até que ponto, e assim vai. Ele estava falando de exemplos não muito positivos, né, a nossa capacidade estranha para a violência, que parece ser relativamente inata, mas que não é monopólio nosso. Né, outros primatas, ele vai falar justamente isso, olha, nós somos mamíferos, mamíferos têm compaixão, mamíferos têm empatia, mamíferos ensinam seus filhos, mamíferos têm saudade, mamíferos sentem luto, né, mas também mamíferos podem ser, primatas também podem ser gratuitamente violentos. Aí ele vai definir o que, quais são as formas de violência, se é autodefesa, se é agressão pura e simples, se é sadismo e tal. E aí ele vai contar, e aí eu vou agradecer aqui ao ChatGPT, que tem sido meu historiador de plantão, sobre um episódio que eu não conhecia. Então vamos primeiro fazer aqui um pequeno exercício de geografia, porque geografia é dos meus calcanhares de Aquiles, eu sou péssimo em geografia. Então tá bom, Indonésia. Eu lembro quando eu fui para a Singularity University em 2011, tinha um rapaz muito simpático da Indonésia. E eu falei, pô, você ainda é da Indonésia? Primeira pessoa que eu conheço da Indonésia. Aí ele começou a falar fatos da Indonésia, eu falei, hã? E eu esqueci tudo de novo, e aí agora eu descobri que quantos habitantes tem a Indonésia? Tic, 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 60, 70, 80, 270 milhões de habitantes. A Indonésia é maior que o Brasil, ok? Você sabia? Não, nem eu. Então tá bom, a Indonésia tem 270 milhões de habitantes, é um país muçulmano, são 17 mil ilhas, bom, tem uma série de histórias, mas o que eu não sabia é que na década de 50, aliás, até vou para não confundir, porque os nomes são muito parecidos, certo? Quando foi essa história? A Indonésia, aqui, já sei. Em 67, 60 e poucos, eu já era nascido, um militar chamado Suharto, hein? Suharto. Ele achou que realmente a Indonésia estava sendo ameaçada pelo avanço da esquerda comunista internacional. Ele deu um golpe militar, que ele chamou poeticamente de Nova Ordem, New Order. Não sei porquê, se isso, né, curiosamente, foi adotado depois por uma banda dos anos 80, que eu tenho bastante saudade. Mas, pois bem, New Order na Indonésia, que me faz lembrar ordem e progresso na nossa bandeira, New Order foi um regime ditatorial que durou até quando, mais ou menos? Até 98. Coisa pequena, ele só ficou 31 anos no poder. Coisa pequena, imagina. Não é 31 anos no poder. E o New Order significa 500 mil mortes, ou talvez 1 milhão, nessa ordem de grandeza, porque ele estabeleceu um regime de caça a comunistas e também de caça a chineses que moravam ali na Indonésia. Não sei qual era o pretexto, mas, bom, ok, chinês, a China comunista. Em suma, ele começou um absoluto terror, né, perseguição, execução, prisão, né, inclusive ataques a aldeias que eram vistas como hostis, né, aldeias que eram vistas como... os ataques não eram tipo, vou lá e, sei lá, com cacetete, dou uma... Não, 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 não. Simplesmente dizimar, queimar para não sobrar ninguém, matar absolutamente todo mundo. E aí, curiosamente, no arsenal que era levado para dizimar esses vilarejos, né, vou repetir, 500 mil a 1 milhão de pessoas morreram, né? Eles levavam uma bandinha com instrumentos típicos, cornetinha, sininho, uma festa, guirlandas. Aí o repórter pergunta para um desses militares, que obviamente executavam ordens, né? O que essa categoria parece fazer, parece que é uma marionete, por que vocês levavam uma bandinha? Ah, é mais bonito. É mais bonito, né? Quando você está trucidando inocentes, crianças, pessoas, né, em posição vulnerável, você está ali queimando todo mundo, toca uma bandinha aí, faz parecer aquela história do Apocalipse Now, né, que o cara toca Wagner quando ele está bombardeando as coisas com napalm. Mas já que eu estou falando aqui do nosso querido ChatGPT, eu estava outro dia revendo uma fala do Yuval Harari, e ele cita um conflito que teria sido uma das maiores matanças da história, um dos conflitos armados mais sangrentos, talvez maior do que a própria Primeira Guerra Mundial. Né? E aí eu vou citar essa história não só por alguma atração mórbida pela violência humana, mas pela capacidade de modelos preditivos. Imagina que foi o seguinte, né? como a realidade, na verdade, supera qualquer modelo que você possa imaginar, né? Qualquer previsão e tal. Vamos imaginar que eu chegue para você e falo, olha, eu tenho um roteiro aqui para uma série na Netflix, é o seguinte, China, tá bom? Opa, legal, na China, o mercado vai ser grande e tal. Então, China século XIX, pô, legal, uma época meio tensa, vários conflitos, etc e tal. Então, no meu roteiro, um cara, ele vai encasquetar que ele é irmão de Jesus Cristo. Você fala, hã? Ele vai encasquetar que ele é o irmão de Jesus Cristo e ele vai liderar um movimento messiânico, né, de revolta contra a dinastia dominante, que é a dinastia Qing, e aí vai se seguir a saga desse novo, do irmão do Jesus Cristo, né, na China, diga-se passagem, contra... Aí o cara fala, mas ficou louco, tenha santa paciência, inventa alguma outra história, isso não faz, não tem pé nem cabeça, onde já se viu, você, pelo amor de Deus... Então, bem-vindo, eu acabo de introduzir vocês muito singelamente a rebelião Taiping. A rebelião Taiping, quando é que aconteceu essa história? Final do século XIX, 1850, por aí, não vou lembrar direito não. O que acontece? Um maluco efetivamente inventa que ele é o irmão de Jesus Cristo e que ele vai implementar na Terra uma nova utopia religiosa. Imagina, vai substituir... Bom, ok. Uma nova utopia religiosa. E sabe quantas pessoas morreram? Eu vou ver aqui mais ou menos quantas pessoas morreram. Peraí. A rebelião Taiping, segundo o ChatGPT, é considerada um dos conflitos mais letais da história, com uma conta aí das mortes de 20 a 30 milhões de pessoas que morreram, né, pelo combate, morreram de fome e morreram de doença. Então, veja, o coitado do cérebro que está tentando criar um modelo preditivo, das pessoas que estão tentando criar narrativas, ou estão tentando criar previsões, realmente a natureza humana é muito desconcertante. Quando você agora anota aí coisas que só você sabe, porque você escuta o radinho, ninguém mais sabe, não é? Como é que, de repente, o irmão de Jesus Cristo foi parar na China e hashtag deu ruim. Mas eu quero, acho que, comentar com vocês também algumas notícias de ciência que eu gostei bastante. Uma delas é um pouco mais é uma data importante, né? A noção de Big Bang, a noção de que o universo tenha começado, não, sei lá, em alguém ocioso que tinha uma semana sem fazer nada, né, mas que há 6 mil anos resolveu criar tudo de uma vez. Não, a noção do Big Bang é que, sei lá, pelas nossas contas atuais, há mais ou menos 13,8 bilhões de anos, o universo estava tudo num lugar só, e esse tudo num lugar só, muito apertadinho, muito espremidinho, vum, se expandiu rapidamente. Né? E todo mundo conhece isso pelo nome de Big Bang. O que é mais interessante é que quem deu o nome de Big Bang a esse tipo de teoria, né, de um universo inicial muito compacto que se expande, não foi ninguém que acreditava nessa teoria, foi um detrator. Foi um detrator, porque veja, há cento e poucos anos atrás... A gente hoje sabe mais ou menos como o universo é colossal. Naquela época, não. A gente achava que só tinha uma galáxia no universo. O próprio Einstein não sabia que havia outras galáxias. Ele não tinha ideia de quantas estrelas tem no mundo, porque não havia instrumentos. Olha quanta coisa que esses caras não sabiam. Eles não sabiam de DNA, não sabiam de placa tectônica, não sabiam de um monte de coisa. Mas o universo era relativamente pequeno. Então, muita da especulação sobre o universo era meio ou filosófica, religiosa, nem se comenta, ou então, eventualmente, matemática. Olha, eu tenho um modelo matemático aqui, ele prevê que se esse modelo tiver certo, o universo começou assim, andou assado e tal. E uma das teorias é que, aliás, com um profundo caráter meio religioso, é que o universo é eterno. Ele sempre foi assim, ele sempre vai ser assim, ele não vai para lugar nenhum, é um universo estacionário. Por que ele vai mudar? Vai mudar para onde? De onde? Como assim? Se você acha que ele muda, vai ter um começo. Se tem um começo, quem é o começo? Bom, então essas eram muitas das ideias. O próprio Einstein não tinha parado para pensar muito nessa história. Mas a hora que ele coloca as equações dele, e outros matemáticos ajudam também nessas equações, na verdade o Einstein não era tão bom assim de matemática, ele era físico só, o que acontece é que você começa a perceber que se essas equações estiverem certas, duas coisas podem acontecer com o universo, ou ele se expande ou ele encolhe, não tem o que fazer. E aí aí o Einstein fica super incomodado, ele fala, cara, isso não pode ser, porque se fosse para encolher, ele já tinha encolhido, essa história de expandir na direção do quê? Aí o próprio Einstein faz uma maracutaia lá com a equação dele, ele bota um valor ali que era uma completa invasão, né? Ele bota um valor meio imaginário, para, olha, isso daqui explicaria por que o universo é estacionário. Né? Mas o que acontece? Evidências. Porque ciência, ao contrário de outras narrativas sobre o mundo, né, ele não serve só para explicar, você inventa uma teoria que explica o que você está vendo, né, o que você viu, o que aconteceu. Né. Ok, isso é uma parte da história. A questão é, e podem ter várias explicações, São Pedro empurrando os móveis, né, várias coisas, karma, sei lá o quê, outros universos. Não, mas a questão é, legal, vamos imaginar que essa teoria funciona. Eu vou fazer uma previsão. Eu vou fazer um experimento e vamos ver se a previsão do seu modelo, de novo a questão da previsão, vamos ver se a previsão do seu modelo bate com os resultados, ou se dá erro, certo? Certo. Então o que acontece é que nesse momento começam a surgir instrumentos para descobrir que o universo é maior do que a gente imaginava, para descobrir que as coisas estão em movimento, e para descobrir que as coisas estão em movimento se afastando em todas as direções. Aí você fala, opa, pera um instante só, está todo mundo correndo, caiu o balão. Mas não é que acontece? Por que está todo mundo correndo para tudo quanto é lado? E pior, a coisa está acelerando. Aí você fala, opa, se a coisa está expandindo, ou seja, amanhã é maior do que hoje, isso significa, em princípio, que ontem era menor do que hoje, e antes de ontem era menor ainda. Menor. Então, se você estende esse raciocínio para trás, que foi o que... curiosamente, um religioso fez, que é o Lemaître, ele faz as contas todas, o cara era genial, ele fala, olha, algo me diz que essa coisa começou num certo instante. Vai ver que ele estava imaginando um deus barbudo, não sei, mas num certo instante, tudo que está no universo estava concentrado num lugar só. E aí, bum, a coisa expandiu. Um cara que não gostou dessa história, porque ele tinha sua própria teoria de um modelo estacionário, o universo inteiro, eu vi um bichinho voando aqui, achei que fosse um pernilongo, acho que não é. Bom, vou ficar de olho. O universo estaria... ele não conseguia aceitar. E aí, para tirar sarro, porque ele era um cara muito querido pela mídia, muito falante, um divulgador de ciência, ele falou, não, mas é ridículo, é como imaginar que o universo, imagina essa coisa sagrada, magnífica, gigantesca, começou num Big Bang, num grande estouro. Então, quem inventa o termo Big Bang, que acaba sendo usado até hoje, era um detrator. O cara era para ser piada, mas não foi. Agora, só uma atualização, na verdade, os cientistas ainda estão tentando entender, né, exatamente como foi. Tem coisas que não estão muito bem respondidas. Né? Os caras estão aprimorando os modelos, estão tentando entender. Né? Na hora que você chega com uma teoria, aí você descobre estranhos erros, né, entre o modelo e o que você está mensurando, mais ou menos como a sua percepção funciona também, a gente presta atenção nos erros, ou deveria prestar, né? Tem gente distraída que vive no modelo o tempo todo, né? Tá acontecendo um monte de coisa, o casamento do cara já mudou, o amor já foi, sei lá, e o cara continua vivendo no modelo preditivo, ele não sai disso. Mas eu achei essa história bastante legal, e eu vou encerrar com uma outra história que talvez... me falha o coração, devido às dimensões da minha probóscide, do meu apêndice nasal, né, que eu herdei, acho que de uma longa linhagem lusitana, mas que é, por que temos um nariz tão grande, certo? Não é, podemos pensar no Pinóquio, podemos pensar no lobo mau, né, porque tem um focinho tão grande e tal, mas acontece que primatas, no geral, se você olhar um chimpanzé, se você olhar um orangotango, cara, o nariz do cara não sai para fora. Ok, tem aquele macaco narigudo, ok, isso é uma exceção. Mas, no geral, o nariz do cara são umas narinas achatadas. Por que que o nosso nariz sai para frente? E tem um vídeo muito bacana, assistam o vídeo, porque, obviamente, eu não conto aqui com recursos visuais de ilustração. Mas a ideia é a seguinte... vamos pensar num cão. Um cão normalmente anda de quatro, né, com a cabeça apontando para frente, certo? Um cão, uma vaca, qualquer bicho desse, um leão, né? A espinha dorsal, olha a espinha do cara, está na horizontal e ela encaixa no crânio e o crânio está olhado, virado para frente, certo? Agora, se você pegar uma vaca e colocar em pé, o que que vai acontecer com os olhos? O que que a vaca vai ver? O céu. Porque a cabeça dela está apontando para cima. Se você pegar um cachorro e botar ele de pé, tudo bem que ele consegue mexer um pouco o pescoço. Mas vamos supor que ele não conseguisse mexer o pescoço. O que ia acontecer? Ele ia ficar olhando para cima, que não faz sentido nenhum, Por quê? Porque o encaixe da espinha dorsal, por onde passa todos esses nervos que vão alimentar esse sistema preditivo do cérebro, eles se encaixam atrás do crânio, exatamente atrás. O que acontece é que à medida que a gente foi ficando, né, não só a gente, mas as espécies, né, os anteriores também, foram ficando mais bípedes, para a cabeça poder virar para frente, esse buraco de entrada foi se deslocando. Esse buraco de entrada da espinha e dos nervos todos, ele saiu da parte de trás do crânio e foi baixando para a base. No que ele faz isso, ele muda a geometria inteira do crânio. E aí isso acaba fazendo com que a mandíbula mude um pouco de posição, aí rearranja tudo, certo? Essa é a primeira questão. Você anda de pé e a sua coluna encaixa embaixo. A segunda questão é que nós, se você pega primatas em geral que comem comida crua, eles precisam ter mandíbulas muito poderosas, porque eles estão comendo comida crua, certo? Certo. A hora que a gente começa a comer outras coisas que não são, que por exemplo é carne, que não precisa em princípio ficar triturando como se fosse uma planta, ou que você come banha, ou que você começa a cozinhar os alimentos, a mandíbula não precisa ser tão longa. Então, com a evolução do nosso hábito alimentar, as mandíbulas começam a retroceder. A nossa mandíbula é muito menor que dos nossos antepassados. Então, o que acontece? Não é que o nariz saiu para frente, é o resto do rosto que recuou. Aliás, eu me lembro de uma pessoa que falava, não, eu não sou narigudo, meu rosto fica um pouco para trás. Então veja, as mandíbulas retrocedem, o nariz sai um pouco para frente, não é? O que acontece também é que nesse nosso novo modo de vida, você precisa de um cérebro maior. Um cérebro maior expande a frente, e é justamente na parte da frente que o nosso cérebro é maior, né? O córtex pré-frontal. Se você tiver e não for um sociopata que nem a família Bolsonaro. Mas isso faz com que a frente do crânio também se projete um pouco para frente, e isso leva o nariz junto, né? E também tem até um fator que provavelmente o nariz mais avantajado, ele ajuda a resfriar o nosso cérebro que é hiperativo e consome uma energia louca. Então, caso alguém um dia insinue, né, sobre, sei lá, as proporções um pouco desmesuradas, né, do seu apêndice respiratório olfativo, você pode dar uma perfeita aula de evolução. Você não vai falar que foi um castigo divino, ou você não vai falar que você foi abençoado por Deus nem nada. Você vai falar, cara, essa foi a nossa evolução, nós temos um nariz aqui, eu vou até apontar um vídeo muito interessante, tem um podcast de um cara chamado René de Paula no Radinho de Pilha, você nunca ouviu falar, certamente não, porque ele é orgânico, ele não faz anúncio, ele só depende do boca a boca, e por isso que a gente está mais ou menos estacionado, né? É um universo estacionário, né? A gente tem mais ou menos o mesmo número desde o começo, mas é isso. Isso deve ter sido um episódio um pouco confuso, mas eu gostaria de convidar vocês, caso vocês tenham algum interesse em entender por que que eu tenho feito as coisas desse jeito, que é um jeito que bate um pouco fora do bumbo, que não segue uma lógica de mercado, né, que de repente não se encaixa em modelos preditivos de ninguém, né, que é realmente uma coisa que os algoritmos também não acham que vai para lugar nenhum. Então, também tem ali umas coisas pessoais, se vocês quiserem ver, né, como realmente a idade pesa e como é a diferença que faz botar uma camisa de botão em vez de uma camiseta, vocês estão convidados. Eu agradeço aqui ao Renato Lopes pela oportunidade. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã. E a temperatura nesse exato momento, de novo, 28,5 graus. Uau! Grande abraço.